Boa tarde aos amigos que participam das nossas oficinas diárias às 18 horas, horário de Brasília. O nosso tema de hoje traz um dos importantes educadores que temos em nosso país, com, aliás, tem uma contribuição muito grande na área do ensino, na área da educação. E é com ele que conversaremos hoje, Cristóvão Buarque. E o tema sobre o qual trataremos é um tema muito bonito: que o amor guie os nossos passos. Já veremos o que isso tem a ver nas histórias inspiradoras que temos feito. Lembrando que uma história inspiradora não necessariamente precisa ser uma estrada cheia de flores, de estrelas, de poesias que nos deixam felizes. Por vezes, há histórias inspiradoras que nos deixam um pouco incomodados, nos deixam um pouco instigados, cheios de indagações. Isso também constitui, por vezes, uma história inspiradora. Como um prefácio ao que nós trataremos, eu gostaria de convidar vocês a uma pequena caminhada existencial, a uma caminhada filosófica, está bem? Por favor, peguem papel, caneta, anotem as considerações, as reflexões. Lembrem que ao final dos trabalhos, sempre nós temos uns minutinhos para que aqueles que quiserem possam colocar reflexões, considerações. Considerem que alguém, olhando de fora para nós, para cada um de nós, percebendo que estamos passando dias muito difíceis, que há um vírus terrível que está fazendo muitos estragos em nossas vidas, estamos em quarentena, alguns passando privações emocionais, outros passando problemas familiares, alguns com graves questões na área do trabalho, na área social, outros não estavam preparados para nada dessa natureza. Seja como for, este alguém que de fora nos observa quer nos ajudar e é cuidadoso, é alguém que não quer nos humilhar, sabe que precisamos, que não estamos no nosso melhor momento. Então, este que de fora nos observa, este que de fora tem algo a nos oferecer, ele fala, entre outras coisas, em nos dar dignidade, em propiciar que caminhemos com as nossas próprias pernas. Bom, isso é praticamente música diante do momento difícil que nós vivemos, não é? Mas ele vai adiante, ele fala praticamente em liberdade, é disso que ele está falando. Mas nós observamos uma coisa: que esse que assim fala conosco e que nos estende a mão é alguém muito ansioso, é alguém que tem pressa, é alguém que, para além de tudo isso que estamos vendo, é alguém que tem medo. Um medo que não é específico, um medo assim, bastante generalizado lá na existência dele. Parece que tem medo de tudo. Mas esse que nos estende a mão, e lembrem, por favor, ele está fazendo isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira que tenta ver toda a apreensão que estamos passando nessa época de coronavírus. Mas mesmo assim, nós percebemos tudo isso neste que estende as mãos para nós. Observem que esse que estende as mãos, ele não acredita nessa sociedade de onde ele está falando e de cuja sociedade, aliás, é onde ele está inserido e nos estende a mão. O que nos deixa bastante intrigados com isso, não é? Ele acha, na verdade, que essa sociedade ali onde ele está inserido, esse que nos estende a mão, esse que diz: olhe, posso ajudar você quer ter escola, você quer ter educação, você quer ter trabalho, Talvez você esteja perdendo o seu trabalho na época do coronavírus. Você quer ter afetividade? Você quer ter dignidade? Andar com as suas pernas? Pois este acha que a sociedade ali onde ele está é hipócrita. Aliás, ele hipócrita junto. É a opinião que ele tem dele mesmo. Ele não acredita também nos próprios relacionamentos ali onde ele está. Esse que nos estende a mão. Não acredita. Nos relacionamentos afetivos, não. Ele não acredita mais nisso. Ele tem esses relacionamentos. Tem porque é parte da vida dele ter essas coisas. Mas ele não propriamente não acredita mais em nada disso. Bem, para além de tudo isso, ele... Eu não sei se estou andando muito rápido. Se estiver, me perdoe, tá bem? Vou diminuir um pouco o passo. Ele também não acredita mais em si mesmo e não tem mais amor por ele mesmo. Vejam, por favor, não deixem perder o fio da meada. Nós estamos falando de alguém que está nos estendendo a mão, que está vendo que nós temos todas essas dificuldades. Alguém que supostamente tem mais do que nós, tem mais recursos, tem mais oferta de emprego, tem mais oferta de relacionamentos afetivos, tem mais escola, tem mais cultura. Mesmo ele nos respeitando muito, isso transparece todo o tempo, essas ofertas e tudo isso que está acontecendo. Mas tem mais. Ele sabe que ele não ama mais nada, que a maneira dele se relacionar é sempre possuindo as coisas, a posse, não mais a propriedade. Por exemplo, lá no mundo em que ele nos estende a mão, ele sabe que um filho, uma esposa, um marido, não são propriedade, mas ainda é muito posse. Ele fala, minha esposa, meu marido, meu filho, meu trabalho, tem tudo isso lá. E ele sabe que ele está doente, uma doença que ele assume, são palavras dele, doença, que quando fala conosco, essa doença é inespecífica, ele não saberia dizer, não sabe se é pressão alta, se é pedra nos rins, se é um problema cardiovascular, ele não sabe. Mas um dos mais graves sintomas que há lá é que, vejam, esse que nos estende a mão, ele quer que nós deixemos aqui onde estamos. Estamos em quarentena, perdemos nosso emprego, estamos exasperados, as contas chegam e nós perdemos emprego. E nosso marido, nossa esposa está muito também irritado, briga conosco, briga com ele mesmo. E esse que nos estende a mão ali, diante de tudo isso que vocês viram agora, ele diz, venham, venham para cá, a gente tem como acolher cada um de vocês. E esse é um dos sintomas mais graves. Ele quer que a gente tenha essas chances que ele tem ali no mundo que eu acabei de descrever para cada um de nós. Ele tem esse mundo, que tem salário, que tem casa, que tem trabalho, que tem tudo, e está dizendo para a gente ir para lá. E nós vimos tudo isso nele. Vimos melhor até do que ele vê nele mesmo. Quando nós ficamos reticentes, ele sente, ele estendeu a mão para nós. Então, o que que acontece? Ele fala conosco. Olhem o que ele vai nos dizer. Ele diz que se nós não queremos tudo isso que ele está nos oferecendo, é porque até isso ele nos tirou. Olhem só que interessante. Ele está assumindo a culpa, a responsabilidade. Ora, se eu estou aqui com meu coronavírus, se eu estou aqui com meu desemprego, recessão, problemas de saúde, meu filho não pode fazer a cirurgia que precisava, minha esposa está adoentada, meu marido, a gente é muito pobre, e eu queria fazer mais um curso, pelo menos aprender a ler e escrever. E ele está assumindo até essa responsabilidade, ele está dizendo que eu não tenho nada disso que eu gostaria de ter, não é por minha culpa, não é por culpa dele, ele. E a mão dele continua estendida para nós, dizendo, venha, venha para cá. é parte da escravidão dele ali, como vocês estão vendo, acreditar que ele nos escravizou. Vejam só isso. É parte da escravidão dele, coitado, achar que nós aqui somos tão completamente inoperantes que até a responsabilidade por nossas coisas ele lá tem que assumir pelos meus infortúnios, pelas minhas escolhas. Puxa, parece que ele sabe tanto de mim, não é? Então ele acredita nisso, que até se eu não acredito que eu posso sair daqui e ir lá para esse mundo que eu acabei de descrever para vocês, que não me seduz em nada, aliás, ele acha que até isso é culpa dele, porque ele tirou de nós até o desejo de ir para lá e ter essas coisas. É parte da onipotência desse que nos oferece a mão. Mas vejam, não é por mal que ele tem essa onipotência. Ele tem os melhores propósitos, isso é sincero, é de coração. Bem, o que ele tem para nos oferecer então? Estamos com o nosso coronavírus, estamos com problemas de relacionamento dentro de casa, precisamos muito ir para a rua, faltam alimentos na nossa casa, falta emprego, falta isso, falta tudo. E ele sinaliza de lá, dizendo para nós que se nós quisermos, ele pode nos ajudar a nos dar água, emprego, família, salário. Diz que nós estaremos lá junto com ele. Bem, ele nos seduz, não é? Nos diz que se nós formos e tivermos tudo isso, essa é a parte da sedução. Nós teremos tudo isso se aceitarmos aí. Comida, casa, todas essas coisas. E ele se sacrifica e dá um testemunho correto de que quer nos oferecer isso. É parte da escravidão dele, coitado. Ele se mata para isso, se mata para ter cada coisa que ele tem. Tudo isso que ele está nos oferecendo, na verdade, ele morre para ter isso aí. Morre de ansiedade, morre de angústia, morre, tem ciúme, morre de arrependimento, morre de relacionamento, morre de câncer, todas essas coisas. Ele é o preço que ele paga para ter isso aí, que ele está nos oferecendo, nos seduzindo. Nós só vemos a primeira parte, a segunda a gente não consegue ver. Porque a gente tem tantos problemas aqui onde está, não é? Ah, mas ele olha para nós e vê que o fato de a gente não ter emprego, não ter escola, estar em quarentena e tudo, é parte da nossa pobreza. Ele fica muito arrasado de ver isso em nós. E é genuíno, é sincero. Ou seja, é parte da escravatura, da escravidão dele, tentar nos mostrar algo melhor. Bem, é aqui que vai entrar agora o texto que vamos trabalhar, do Cristóvão Buarque. O texto é muito bonito, é de um livro dele, de um livro compilando os trabalhos que ele escreveu por muito tempo. Publicou em vários jornais, no Globo do Rio, na Folha de São Paulo, em semanários, em diários. E o Cristóvão Buarque é esse que está nos oferecendo a mão. Mas é para nós que está oferecendo a mão? E ele ignora tudo isso? Não, não ignora. E ele é tão profundo na observação dele que ele vai nos dar agora algumas lições belíssimas sobre isso que eu acabei de ilustrar. Vejam, ele diz, há quase 6 décadas escrevi uma carta ao Papai Noel pedindo uma bicicleta e eu ganhei. Miro, que morava num casebre ao lado da minha casa, não ganhou. Eu escrevi outra carta ao Papai Noel, pedindo uma bicicleta para ele. Hoje eu não pediria uma bicicleta, eu pediria uma escola. Seria um presente para ele, para o Miro, para os seus filhos e para o Brasil inteiro. Tantos anos depois, este é o pedido que eu faria ao Papai Noel, dos adultos, caso ele existisse. que no dia 25 de dezembro, nossa população acordasse educada, com um imenso conhecimento coletivo de geografia, matemática, filosofia, história, sabendo usar computadores, lendo e escrevendo bom português, falando idiomas estrangeiros, conversando sobre literatura, conhecendo arte, tendo dezenas de milhares de doutores e cientistas, acordasse com tanto conhecimento coletivo quanto temos de habilidade para o futebol. Com a soma desse conhecimento, a população educada faria uma economia potente, moderna. Observaram para onde está caminhando Cristóvão Buarque? Ele prossegue dizendo: eu desejo que nenhuma criança saia da escola antes de completar o ensino médio e que sejam alfabetizados os 13 milhões de adultos que ainda não sabem ler. Vou repetir: 13 milhões de adultos que ainda não sabem ler. Esse texto é de 2008, ele tem 12 anos, esse texto que o Cristóvão Buarque escreveu. Ele prossegue: pode parecer que a idade me deixou ambicioso. Em vez de uma bicicleta para o amigo vizinho, agora eu peço um presente complicado para o Brasil todo. Mas o Papai Noel vem da Finlândia. Naquele país foi possível fazer uma revolução educacional, garantir a qualidade de suas escolas, tratar bem os professores, aprimorar o cuidado com as crianças. Se na terra do Papai Noel a educação contribuiu e construiu um país rico em cultura, ciência, tecnologia, economia, eu sinto-me no direito de desejar o mesmo para o meu país. Mas eu sei que não é possível receber conhecimento coletivo, escolas, equipamentos, professores lá do exterior. A revolução educacional só pode ser feita pelo próprio povo e seus líderes. Considerem, por favor, Cristóvão Buarque é aquele que eu falei há pouco, que estende a mão para nós pobres, nós que não temos escola, não temos comida. Apenas fizemos alguns ajustes sobre isso. Mas, então nós vamos lá para esse mundo dele vocês já sabem, ele só está mostrando um pedaço para nós. Por que eu trocaria o meu mundo por esse mundo que ele oferece? O que há nele? Só que o Cristóvão Buarque não ignora seus paradoxos e suas contradições, sua escravatura e infelicidade. Ele apenas olha para mim, como ele não me vê muito bem, porque ele acha que por eu não ter nada disso que ele tem, eu tenho menos, e pelo menos pelo bom coração que ele tem, nós teríamos que ter as mesmas coisas. Mas ele ignora de: eu não sei computar direito aqui onde eu estou, se eu quero pagar o preço todo esse que ele paga por estar ali, essas angústias todas, esses horrores todos. Pelo menos aqui com os meus problemas eu já aprendi a lidar. E também não sei se eu soubesse argumentar com ele, se eu poderia dizer a ele: olha, você não é assim tão responsável pelas minhas coisas, não. Não pense que você tem toda essa onipotência e também não pense que eu sou tão indefeso. Mas eu não precisaria dizer isso para alguém como Cristóvão Buarque. Sabem por quê? Porque ele já sabe. Ele já sabe. Mas antes de ele nos mostrar que ele sabe, ele nos preocupa, porque ele vai aprofundar esses elementos. E ele fala sobre Joaquim Nabuco. Ora vejam, Joaquim Nabuco. 10 anos atrás havia uma comemoração imensa para Joaquim Nabuco no nosso país. Joaquim Nabuco, Cristóvão Buarque, é aquele que disse: acabar com a escravidão não basta. É preciso acabar com a obra da escravidão. Bem, agora as coisas vão começar gradativamente a aproximar umas das outras. Então não basta acabar com a escravidão, é isso? Não basta acabar aqui do meu lado com a fome que eu passo, meu filho não tem escola, minha esposa não tem cirurgia, eu não tenho trabalho. Não basta então acabar com essas coisas? Não basta me dar emprego, não basta me dar médico, escola, igreja, não basta que eu tenha tudo isso que os outros têm? Isso não termina com a escravidão? Resposta: não, não termina nem com a minha escravidão e nem com aquele que, por me propiciar isso, acha que está acabando com a escravidão. Não acaba com a minha e não acaba com a dele. Não vai acabar com a angústia dele. Aliás, ele terá mais um aliado lá junto com ele naquela angústia. Ele terá mais um que compreende, que vive aquelas ansiedades, que vive toda essa correria, que não acredita mais nos relacionamentos e tudo mais. Mas então, vamos continuar com isso? Ora, o que fazer a respeito? Vamos acompanhar o Cristóvão Buarque, vamos ver o que ele propõe. Cristóvão Buarque escreveu no dia 30 de janeiro de 2010, isto que eu vou ler para vocês. Ele diz: a obra da escravidão continua viva, sob a forma de exclusão social. Pobres, especialmente negros, sem terra, sem emprego, sem casa, sem água, sem esgoto, muitos ainda sem comida, sobretudo sem acesso à educação de qualidade. Ainda que não aceitemos aprisionar e vender seres humanos para trabalho forçado, nós condenamos milhões ao desemprego, ao trabalho humilhante por falta de qualificação profissional. Em 1888, libertamos 800 mil escravos, jogando-os na miséria. Em 2010, negamos alfabetização a 14 milhões de adultos, negamos ensino médio a 2/3 dos nossos jovens. De 1888 até os nossos dias, dezenas de milhões morreram adultos sem saber ler. O Cristóvão Buarque poderia acrescentar aqui também, assim, que a obra da escravidão continua viva, porque pessoas como ele, onde ele está, elas estão excluídas socialmente. Sabe do que elas estão excluídas? De amar verdadeiramente, de ser amadas verdadeiramente, de ter uma família de fato, de viver com paz um trabalho que gostam de ter, que seja participativo, parcimonioso. Eles estão excluídos socialmente deles mesmos, flagelados a uma angústia que não termina, a uma ansiedade, a uma correria. Mas, ao falar daqueles primeiros pobres, será que ele esqueceu de falar desses segundos? Não, ele não esqueceu. Ao falar de um, ele está falando de outro. Vamos adiante. No texto dele, ele diz assim: somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada, conforme a renda da família de uma criança. Quanto eram diferenciadas as vidas na casa grande ou na senzala. Somos escravocratas porque até hoje não fizemos a distribuição do conhecimento um instrumento decisivo para a liberdade nos nossos dias. Ele está falando isso para nós e nós ficamos felizes e dizemos: sim, nós queremos isso. Mas você será livre também? Você que está nos oferecendo isso? Nós não sabíamos que era você que teria o poder de nos oferecer isso, por nós mesmos. Mas é isso que nós queremos? É isso que nós precisamos? Ou é isso que você aí do outro lado, me olhando, acha que eu preciso, acha que eu quero? Eu quero boa parte disso que você fala. Mas se eu soubesse que ao ir aí para o seu lado, eu vou ter essas outras coisas que você tem e que não aparece no seu texto, aí eu já não sei se eu gostaria, não. Essa angústia que você tem todo o tempo, esse medo, do que você tem medo? Você tem medo, parece que, de tudo. Você não parece sincero, de fato. Você parece cético, hipócrita, Como, aliás, você mesmo assume que não acredita na sua sociedade, nem você. Essa parte toda está no pacote que você está me oferecendo? Ou só as primeiras coisas? É você que vai me libertar? Esse ser angustiado? Isso tem a ver comigo? E ele prossegue dizendo: somos escravocratas. Ao jogarmos sobre os analfabetos a culpa por não saberem ler, em vez de assumirmos nossa própria culpa pelas decisões tomadas ao longo de décadas, privilegiamos investimentos econômicos no lugar de escolas e professores. Somos escravocratas porque construímos universidades para nossos filhos, mas negamos a mesma chance aos jovens que foram deserdados do ensino médio completo, com qualidade. E aí ele segue falando muito sobre isso, falando sobre a desigualdade, falando sobre esses elementos todos. E então, quando achamos que ele finalmente não nos falará sobre nada do que imaginávamos, Cristóvão Buarque nos surpreende e mostra que todo o tempo, sim, ele sabia, sim. E ele mostra isso num texto escrito em setembro de 2007 para a revista Isto É. Naquela ocasião ele escreveu: quando o presidente Lula decidiu transformar Bolsa Escola em Bolsa Família, seus auxiliares foram alertados de que os efeitos seriam negativos por três razões. Primeiro, trocando a palavra escola, tirava-se a educação da mente dos beneficiários quando recebiam a Bolsa Escola. Eles pensavam, abre aspas, recebo a bolsa porque meus filhos estão na escola. Se deixarem de estudar, eu não recebo, fecha aspas. Agora, com o Bolsa Família, pensam, abre aspas, recebo a bolsa porque sou pobre. Se sair da pobreza, não recebo, fecha aspas. Ele termina esse texto dizendo, alguns parágrafos depois, a Bolsa Família pode até diminuir a miséria entre os beneficiários, mas não elimina a pobreza do Brasil. É um programa generoso, mas não transformador. Mata a fome, mas não permite o salto de um patamar social. Diminui a pobreza momentânea, mas não constrói um país rico, pois não reduz a dependência. Isso só com uma revolução em educação. A Bolsa Escola era parte dessa revolução. A Bolsa Família não é. Muito bem. O Cristóvão Buarque então nos mostra que está ciente de tudo isso que estamos conversando aqui. E sabe que não se trata simplesmente de ultrapassar um índice social, que há ideologias embutidas. Para os nossos estudos aqui, não interessa esquerda, direita, centro, cima ou baixo. Não, nós estamos falando de filosofia, de questões que ultrapassam esses elementos políticos. E ao ultrapassar esses elementos políticos, nós provavelmente não queremos apenas que se erradique a pobreza de quem vive na favela, de quem vive no morro, de quem, num tempo de coronavírus, tem os problemas que nós temos. Eu acho, mas é apenas uma opinião, que também é interessante trabalharmos a pobreza de quem não tem um coração para amar, de quem não tem um coração para confiar, de quem não sabe estabelecer um relacionamento afetivo próximo com alguém, de quem é tão miserável que tudo que tem é um automóvel, é dinheiro, é uma casa. Eu acho que essa escravatura também é muito grave. E sei das boas intenções que existem em todas as partes. Mas será que essas partes estão conversando de fato? Será que, ao contar isso para vocês, eu fico me perguntando, quando de fato uma parte conseguirá realmente visitar, ver, compreender a outra parte, sem achar que já sabe, sem achar que um dizendo para o outro, você tem que ter isso, né? E você tem que ter isso, você não me deu isso, aí você também não me deu isso. Isso é conversar, vocês acham? Está de fato acontecendo uma alteridade? Quando de fato o outro poderá falar? Quando de fato eu vou poder me ouvir? Quando nós nos encontraremos em outras bases existenciais? Talvez uma parte ajudando a outra em sua escravatura, talvez uma parte conversando com a outra, e aqui nós falamos apenas de duas partes, mas há muitas outras partes aqui. Restringir o mundo apenas em quem não tem elementos materiais e quem tem é empobrecer a existência, porque há muitos outros contrastes de muitas ordens e às vezes há 4, 5 posições simultâneas nesse mosaico. Mas é muito provável que situações como essas que estamos vivendo agora, nessa época de quarentena e restrições, nos propicie pensar esses elementos e tentar, mais uma vez, ir além deles. Talvez as histórias inspiradoras, como esta que vimos hoje, nos ajude nessa caminhada, nessas inspirações.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar, fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí.